Os angolanos estão divididos sobre as consequências imediatas que vão estar refletidas no discurso sobre o Estado da Nação, na abertura da quinta e última sessão legislativa da terceira legislatura, onde José Eduardo dos Santos vai falar ao país sobre o seu Estado e igualmente apontar as linhas de saída para que Angola possa se livrar da persistente crise que assola o país. Desde que foi aprovada a Constituição da República em 2010, José Eduardo dos Santos deixou de proferir pessoalmente o discurso sobre o Estado da Nação por duas ocasiões. O artigo 118 da Constituição estabelece que o Presidente da República dirige ao país, na abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para resolver os principais assuntos, como a promoção do bem-estar dos angolanos e o desenvolvimento do país. Os angolanos, na sua maioria, não acreditam que o discurso de José Eduardo dos Santos venha trazer milagres para retirar da miséria várias famílias. Por isso, as opiniões convergem em alguns aspectos e apontam todas elas várias saídas para o discurso, sendo que o denominador comum refere-se à tónica da necessidade do estadista angolano ser um fiel cumpridor das suas promessas. Alguns políticos e economistas sustentam que o discurso de José Eduardo dos Santos, proferido na abertura do 7º Congresso do MPLA, pode servir de indicador, como ficou refletido na moção de estratégia do líder. O Partido de Renovação Social considera que o discurso sobre o Estado da Nação vai ser uma ocasião especial para o Presidente da República. Segundo o deputado Benedito Daniel, esta vai ser uma oportunidade para José Eduardo dos Santos fazer o balanço sobre os pontos negativos e positivos do seu mandato de 5 anos.
Esse discurso à nação será, na nossa opinião, um discurso especial. Primeiro porque encerra, se calhar, uma legislatura. Apesar de se iniciar e achamos que para essa legislatura não haverá mais um outro discurso da nação senão este. Estamos em crer que Sua Excelência Presidente da República irá proceder a um determinado balanço. Portanto, o que foram esses 5 anos do mandato? Houve algumas promessas eleitorais e os cidadãos esperam ouvir realmente se essas promessas foram cumpridas, não foram cumpridas, e aquelas que não foram cumpridas, por que não foram cumpridas. Estamos com expectativa de que alguma coisa será dita quanto às falhas e os progressos que o caminho em que o MPLA trilhou, portanto, conheceu. Mas a nossa preocupação vai também no próprio processo político, concernente à intolerância. Quando nos aproximamos aos anos eleitorais, a intolerância sobe vertiginosamente. Mesmo que os órgãos de comunicação social não passam os focos dessa intolerância, mas nós, os políticos, convivemos com ela. E precisamos de ouvir do Presidente da República as formas, alguma palavra de alento, de mobilização, para que essa intolerância venha a diminuir. Porque em momentos eleitorais, a intolerância é uma instabilidade. Contribui bastante para a instabilidade da nação, porque suscetivelmente pode vir a agudizar e pode vir a descambar em outras questões.
O asseguramento e o melhoramento do processo democrático é, na visão do secretário da UNITA para os assuntos eleitorais, o assunto que não devia passar ao lado do discurso do Presidente da República. Vitorino Nhani afirma que, no seu discurso, José Eduardo dos Santos devia avançar para a criação de um mecanismo sério e responsável do combate à corrupção.
Sob o ponto de vista político, quanto a nós, acho que o seu presidente deveria inserir no seu discurso o asseguramento e o melhoramento do processo democrático e instituir as autarquias. Para isso, poder contribuir no sentido de podermos combater a fome, a pobreza, entre outros aspectos. Deveria também assumir pessoalmente o verdadeiro, digamos, processo de reconciliação nacional. Angola precisa de se reencontrar, os seus filhos precisam de se reencontrar. Então, é preciso que o seu presidente assuma em pessoa, não é verdade, esse discurso, e não só em termos teóricos, mas em termos práticos, para que, de mãos dadas, nós possamos evoluir para um país digno e dignificado. E nós também, no capítulo político, gostaríamos de contar para o discurso do Sr. Presidente que crie um mecanismo sério e responsável de combate à própria corrupção, porque a corrupção cria muita pobreza no nosso país. E também a despartidarização do Estado. Isto é muito necessário que o Sr. Presidente faça menção no seu discurso.
Os conflitos que prevalecem em algumas regiões do continente africano também devem servir de tema da agenda do discurso do Presidente da República, olhando para as ameaças de instabilidade envolvendo vários beligerantes. O analista político António Vasco não tem dúvidas que José Eduardo dos Santos, enquanto líder da Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, introduza no seu discurso sobre o Estado da Nação as soluções para o futuro da República Democrática do Congo.
Bom, geralmente nos discursos do Estado da Nação, o Presidente faz uma espécie de resumo daquilo que são os aspectos essenciais, quer do ponto de vista político, económico e social a nível interno, portanto uma radiografia, não é, daquilo que é o estado económico, social, político do país, depois perspectiva o futuro e as políticas para ajudar a melhorar estes pontos, e depois, claro, toca também do ponto de vista da política externa aquilo que são os grandes pontos fundamentais da nossa diplomacia. É evidente que, de uma maneira genérica, falará de qual é a situação do continente africano, quais são as zonas de maior conflitualidade, quais são os empecilhos que têm entravado o desenvolvimento no continente africano, mas de uma maneira genérica, sendo que depois poderá aprofundar ou tocar um pouco mais profundidade a questão da região dos Grandes Lagos e da África Subsaariana, porque são regiões que nos interessam, e sobretudo na região dos Grandes Lagos, porque nós presidimos a conferência, que pressupõe dizer que os países confiam na presidência de Angola, confiam no seu líder, o presidente Eduardo dos Santos, e esperam que possa ser um pacificador da região. É uma região extremamente conflituosa, com conflitos latentes, e ainda para mais agora com a questão da República Democrática do Congo, que, como se sabe, viu-se envolta num conflito interno por via da decisão do presidente Kabila em não realização das eleições a seguir ao término do mandato. Haverá uma conferência em Angola sobre julgo que neste mês, no mês de outubro, sobre a questão da República Democrática do Congo, e onde se abordará também outras questões sobre a região dos Grandes Lagos. Portanto, muito provavelmente o Presidente, no seu discurso que antecederá esta reunião, portanto, o discurso será no dia 17 de outubro e a reunião, julgo que é para o final do mês, poderá ao de leve abordar essa perspectiva da presidência de Angola, mostrando que o governo angolano se vai continuar a empenhar para ajudar a resolver os conflitos que vão existindo um pouco por todo o continente e principalmente na região dos Grandes Lagos.
Apesar do processo de diversificação da economia ter sido transformado na principal bandeira do executivo angolano para a saída da crise, ainda assim Benedito Daniel espera que neste discurso se apontem igualmente soluções a curto prazo para minimizar o sofrimento dos angolanos.
É bem verdade que temos falado da diversificação da economia, mas a diversificação da economia não passa de uma solução de crise a longo prazo, mas antes da diversificação da nossa economia, em que vamos passar? Quais são as políticas que estão sendo ajuizadas para minimizar este sofrimento que o povo angolano está a passar? Portanto, como é que nós vamos poder organizar esta vida social, este tecido social dos angolanos que está cada vez a degradar-se? Vamos ter que esperar os 10 anos. Iremos chegar até lá. Então, temos que ouvir algumas soluções, aquelas, portanto, que possam nos encorajar, aquelas que possam nos fortificar, no sentido de pensarmos que até quando chegarmos à diversificação da economia, portanto, a classe média já não estará destruída. Porque se assim o esperarmos até lá, já não teremos a classe média nenhuma, que também ainda era insípida, estava sendo criada, que agora não temos a capacidade nem de compra, nem de viver, nem de fazermos outra coisa. Mas, em linhas gerais, achamos que um balanço que passa por tudo, situações políticas, econômicas, e essencialmente ouvirmos talvez algum prazo da realização das eleições autárquicas, seria viável, porque temos aí um calendário ou plano de tarefas que foi aprovado. Este plano de tarefas conhece os atrasos que conhece, e então para quando as eleições autárquicas? Para quando a descentralização, portanto, que é tanto propalada? E o novo ano parlamentar ainda tem desafios de aprovar e adequar a legislação eleitoral, portanto, à ordem constitucional que foi aprovada. Sabemos perfeitamente que a legislação eleitoral que vigora agora, portanto, é uma legislação que foi aprovada um pouco antes de 2010. E então, essa legislação é necessária que seja adequada à letra da Constituição, para que ela possa, portanto, corresponder tanto aos desejos e anseios dos cidadãos como à própria letra da Constituição. E como se não bastasse, também temos em falta alguma legislação que achamos que era necessária para que essa legislação possa ser elaborada e aprovada para que as eleições, portanto, possam ocorrer com a normalidade. E creio que a Assembleia Nacional vai concentrar-se muito sobre essa legislação. Mas também a legislação, o pacote legislativo autárquico, que certamente os prazos previstos no plano de tarefas essenciais aprovado por consenso estão já ultrapassados. E é necessário que essa legislatura possa trabalhar no sentido de forma a que provavelmente venhamos, se assim se proceder, a termos eleições autárquicas em 2018. E é um desafio, portanto, que o ano parlamentar engendra, e estamos esperançosos de que vai haver muito trabalho, e essencialmente por ser também um ano eleitoral.
O setor social no país ainda enferma de muitas preocupações que exigem uma atenção especial do titular do Poder Executivo. Vitorino Gnani aponta os baixos salários, o desemprego galopante, a saúde precária e a qualidade do sistema de ensino como sendo indispensáveis na abordagem do discurso sobre o Estado da Nação.
Na vertente social, tem de se rever a problemática do salário. Não se pode permitir que um funcionário ainda hoje receba 20 mil kwanzas. Um soldado receba 20 mil kwanzas. Portanto, é um outro aspecto que nós gostaríamos que o Sr. Presidente inserisse no seu discurso, fazer reformas na educação. O que liberta o homem é a educação, e a nossa educação vai de mal a pior. Criar condições para uma saúde séria e responsável. Combatermos o paludismo definitivamente, e esperamos que aquela situação de febre amarela não volte a repetir-se no nosso país. Acabar com o lixo é necessário, de facto. É vergonhoso nós termos na nossa cidade o lixo, garantir a água, garantir, digamos, energia elétrica e emprego. Na vertente económica, eu gostaria de dizer que o Sr. Presidente deveria também assumir a questão da diversificação da economia, desta vez. Portanto, nós sabemos que Angola se caracteriza pela existência de uma fraca produtividade, não só em termos de mão de obra, como também terra, capital, baixos rendimentos por habitante, níveis de investimento e de consumo baixos, elevadas taxas de natalidade e mortalidade, grau de analfabetismo ainda elevado, A única forma de nos sairmos desta situação não é apostarmos no petróleo, é apostarmos exatamente na diversificação da economia, apontando-se diretamente as políticas para a agricultura, mas que seja mesmo uma agricultura sustentável. E evoluirmos também para a indústria, para outros recursos, para o turismo, que para sermos mesmo independentes. Isso não significa que vamos ser independentes por completo, mas é vergonhoso que nós, em Angola, ainda possamos importar alface, possamos importar o alho, para podermos, digamos, alimentar os outros países. Isso não nos dignifica. E gostaríamos também, no fim, no campo diplomático, que na cooperação com outros países houvesse aquilo que eu considero a reciprocidade de vantagens. Portanto, que nós façamos sim a cooperação, mas que haja respeito na nossa terra e haja reciprocidade de vantagens. Portanto, estes são alguns aspectos que nós gostaríamos que o Sr. Presidente da República pudesse inserir no seu discurso à nação.
Outro assunto que os analistas julgam constar na agenda do discurso sobre o Estado da Nação tem a ver com os desafios da diplomacia angolana depois do país estrear-se como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. António Vasco sublinha os avanços da diplomacia angolana, mas sustenta que são vários os desafios, cujas linhas de pensamento também podem estar estampadas no discurso do chefe de Estado angolano.
Bom, eu acho que se há área que nós devemos elogiar e continuar a apostar, é a nossa diplomacia. Julgo que a diplomacia angolana está com uma vitalidade de se realçar, que tem estado, enfim, nos principais areópagos internacionais, ainda agora na eleição do eventual próximo secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro Guterres. Angola teve um papel fundamental como membro não permanente e, portanto, me parece que a nossa diplomacia, o que se pode pedir, o que se pode desejar, é que continue com esta vitalidade, que Angola continue a projetar a sua imagem no exterior e, por via disso, também atrair investimento e credibilizar muito mais o país e as instituições. Não há dúvida que a imagem que o Estado angolano hoje tem, as instituições de uma maneira geral, lá fora, hoje é muito melhor do que era no tempo de guerra, não é? Nós hoje passamos uma imagem de um país que se conseguiu reconciliar, de um país pacificado, de um país onde os angolanos podem sentar à mesma mesa e discutir e resolver os problemas entre eles. É evidente que temos imensos desafios pela frente, do ponto de vista económico, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista social e mesmo ainda do ponto de vista político, do ponto de vista da reconciliação. É um processo que está em edificação. Lançamos as bases, mas temos de continuar a construir, tal como é a democracia, nunca é um projeto acabado, mas eu acho que hoje a imagem é positiva, é muito melhor do que era uns anos atrás e eu acho que o Presidente deverá dizer que nós devemos nos orgulhar da imagem que temos e devemos todos, quem está no poder, quem está na oposição, sociedade civil, enfim, académicos, todos nós, dar um contributo para que Angola possa continuar a trilhar o seu caminho da paz e, sobretudo, o caminho do desenvolvimento, que é hoje, para mim, o mais importante.
António Vasco, Vitorinho Nhani e Benedito Daniel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.